Oi, gente! E aí, galera? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Viveração Podcast, o seu canal direto para informações, discussões e insights sobre saúde, sexualidade e cidadania na comunidade LGBTQIA+. Hoje, estamos mergulhando fundo em um assunto crucial que afeta pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. O HPV. E claro, não podemos deixar de destacar a importância da vacinação. Antes de começarmos, queremos dar um grito de reconhecimento ao Projeto Viveração e ao incrível trabalho que eles fazem. O Viveração Podcast é apenas uma das muitas iniciativas desse projeto que busca resolver problemas de desinformação, estigma, discriminação e falta de acesso a recursos de qualidade enfrentados pela nossa comunidade. Eles não apenas oferecem informações confiáveis, mas também promovem a igualdade, a saúde e a conscientização. Show de bola, né? E falando em apoio, o coletivo Viveração está em uma campanha de captação de recursos no Apoia-se. apoia.se/coletivo, buscando sua formalização como uma organização da sociedade civil. Contribua para fortalecer a saúde integral e a diversidade, porque juntos somos mais fortes. Antes de mergulharmos nos episódios incríveis que preparamos para você, queremos compartilhar uma notícia emocionante que fortalece ainda mais o nosso compromisso com a diversidade e a inclusão. O Viveração Podcast tem a alegria de anunciar uma parceria extraordinária com a Pride Tag. Ao adquirir as vibrantes camisetas dessa colaboração, você não apenas expressa seu orgulho, mas também contribui diretamente para a manutenção deste podcast, que aborda temas cruciais de saúde, sexualidade e prevenção ao HIV. Juntos, somos agentes de mudança, promovendo um mundo mais igualitário e acolhedor. Confira a coleção exclusiva em Pride Tech Shop e faça parte dessa iniciativa incrível. Afinal, vestir a diversidade é um gesto poderoso que transcende barreiras e celebra a força de uma comunidade unida. Agora, vamos focar na estrela do dia, o HPV. O papilomavírus humano. Esse vírus pode afetar a pele e as mucosas, sendo transmitido principalmente pelo contato íntimo. E a falta de um tratamento eficaz comprovado e o risco de cânceres nas áreas infectadas tornam o HPV uma preocupação real de saúde pública. E queremos deixar claro quem pode e deve se vacinar. Pessoas de 9 a 14 anos de idade, de ambos os sexos, devem seguir o esquema de duas doses conforme o Calendário Nacional de Vacinação de Rotina, com um intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose, 0 e 6 meses. Já as pessoas de 9 a 45 anos de idade, de qualquer gênero, com indicações especiais, como pessoas vivendo com HIV ou AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos devem seguir o esquema de 3 doses, administrando 2 doses com um intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda dose, e a terceira dose com um intervalo de 6 meses entre a primeira e a terceira dose, 0, 2 e 6 meses. O objetivo da vacinação da população com pênis é prevenir os cânceres de pênis, as lesões anogenitais pré-cancerosas e as verrugas genitais. Além disso, ao receberem a vacina, as pessoas com pênis colaboram com a redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva, prevenindo também casos de cânceres de boca, orofaringe, bem como verrugas genitais. As vacinas contra o HPV já estão disponíveis nos postos de saúde e devem ser administradas em 2 doses, com intervalo de 6 meses, tanto para meninos como para meninas. E para enfatizar a importância desse tópico, queremos compartilhar um dado relevante. Um estudo conduzido pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em 2014 e publicado na revista científica PLOS ONE, investigou as taxas de infecção por HPV em 600 voluntários homossexuais na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Os resultados revelaram que 40% dos participantes já haviam sido expostos a pelo menos um dos tipos de HPV mais associados ao desenvolvimento de certos tipos de câncer. Isso demonstra o impacto significativo que o HPV pode ter na nossa comunidade e a necessidade de informação e prevenção. Agora, para nos guiar nessa jornada de conhecimento, temos um convidado especial que vai compartilhar conhecimentos e esclarecer todas as nossas dúvidas. E quem é esse convidado tão especial? Ninguém menos que o infectologista Arthur Henrique Vaz de Oliveira. Ele é a mente brilhante por trás do perfil do Instagram chamado Infectofobia. Você pode conferir em instagram.com/infectofobia, que fala de temas relacionados à infectologia e saúde sexual sem usar medo e terror. Com um currículo impressionante e um compromisso firme em informar, Arthur é a pessoa perfeita para nos guiar nessa jornada. Portanto, fiquem ligados, porque no episódio de hoje vamos aprender sobre o HPV, seus subtipos e a importância da prevenção, incluindo a vacinação, tudo como a abordagem amigável e esclarecedora do nosso convidado, o Arthur. Vai ser um papo incrível. Sem mais delongas, bora começar a entender tudo sobre o HPV na comunidade LGBTQIA+. Apertem os cintos, pessoal, que a viagem está só começando. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
Oi, Arthur, tudo bem com você? Como que vai?
Oi, tudo bem? E você?
Tudo bem. Arthur, conta pra gente um pouquinho, antes da gente começar a falar dos assuntos aqui do Viveração, conta um pouquinho sobre você, quem você é, e fala um pouquinho do projeto também que você faz, o Infectofobia, que é um projeto tão legal.
Eu sou o Arthur, eu sou médico infectologista, vai fazer 3 anos que eu sou médico infectologista. Que eu sou infectologista, que eu sou médico já vai fazer 11 anos. Eu sou de Minas, moro em São Paulo e atuo em São Paulo. E eu sou um homem gay, né? Acho que é importante esse recorte dentro do que a gente está falando, assim, né? Claro. Eu tenho uma página, né, no Instagram, um perfil no Instagram que eu uso para divulgação científica. De assuntos relacionados à saúde sexual de pessoas LGBTQIAPN+, mas também de outros assuntos da infectologia, né? A página ela chama Infectofobia, e um dos objetivos da página, o principal objetivo, é a desmistificação da infectologia para a sociedade, assim, né? Tanto que o slogan da página é Infectologia Sem Terror, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar diariamente em educação e saúde, é tirar o terror das infecções, de todas as doenças, né? Acho que não só das infecções, mas as infecções dentro da história da humanidade, elas carregam sempre um estigma maior do que as outras doenças, né? Então, esse é o objetivo da página, trazer luz aonde as pessoas querem deixar nas trevas ali.
Legal, legal, Arthur. Eu acho o trabalho que você faz lá muito legal. Vamos lembrar aqui para o pessoal o que é infectofobia. Infectofobia não, infectologia. É a área da medicina, né, que trabalha com as infecções, é isso?
Tô certo? Isso. A infectologia ela é uma especialidade médica, né, que lida com as infecções como um todo, com todas as infecções, seja tratando, seja prevenindo, né, as infecções. A gente lida com vários tipos de infecções, desde infecções cotidianas, né, infecção, intoxicação alimentar, até ISTs, doenças, infecções que são super antigas e que são negligenciadas, né, como leishmaniose. A gente lida também com infecções hospitalares, né, e seja prevenindo, seja tratando, mas um dos grandes, um dos carro-chefes da infectologia são as infecções sexualmente transmissíveis e muito predominantemente o HIV, né, acho que a inserção do infectologista dentro do HIV, ela é uma coisa que ela se confunde com a especialidade já, né? Uhum. Tem um histórico, nesses 40 anos de epidemia do HIV, a nossa especialidade já não consegue se dissociar mais do HIV. A gente lida com ele o tempo todo.
Claro. E sabe que uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala, não só na sua fala, na verdade no projeto, né, que você faz, é a questão do estigma, né? Isso é uma coisa que acompanha as infecções ao longo da história, né? Pelo Sim. que eu tenho lido a respeito. E a gente, às vezes, tem uma mistura, né? Quando vai falar sobre as infecções, por exemplo, sexualmente transmissíveis, que é um dos assuntos que a gente fala aqui no podcast, é uma mistura entre tentar prevenir essas infecções e o julgamento moral, né? E às vezes até a culpabilização da pessoa que está com a infecção. E isso, ao meu ver, assim, pelo menos pelo que eu tenho observado e pelo que eu tenho lido, não funciona em termos de estratégia de prevenção, né? Você culpabilizar as pessoas ou causar terror. O que você acha a respeito?
Acho que a gente lida com infecções, a gente e acompanha essas infecções, né, ao longo da história. A gente sabe que muitas infecções elas foram estigmatizadas ao longo da história da humanidade, né? A gente pensar na hanseníase, a gente pensar na tuberculose, onde as pessoas ficavam isoladas e eram isoladas literalmente da sociedade, né? Então as pessoas não tinham contato com essas pessoas, a sociedade não tinha contato com essas pessoas, né? E aí, paralelo a isso, a gente tem que lembrar do quanto que, dentro da construção da nossa sociedade, quanto que o sexo em si ele já é estigmatizado, culpabilizado, né? Quanto que a gente ouvindo a ideia de que o sexo existe só para procriação, né? Então, todas as coisas que divergem desse sexo só para procriação, ou seja, só pelo prazer, um sexo entre pessoas do mesmo gênero, tudo que foge desse sexo que existe com essa função reprodutiva, ele é questionado, mal visto, né? Então, acaba que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas carregam esse peso, esse estigma de essa pessoa faz sexo, né? Acho que isso é... Porque não existe outra forma de você... Já que é uma IST, a gente tem esse peso, né? Essa pessoa, ela pratica sexo. É meio estranho a gente falar isso com esse peso, mas é isso, né? Parece... as pessoas que elas foram diagnosticadas como IST, elas carregam esse peso, né? E até um peso da culpa, de um castigo, né? Tipo, acho que carrega isso, né? Você teve uma infecção porque você transou, né? Então, o ideal é você, se você não quer ter essa infecção, então, né, seja abstinente do sexo, não pratique. E aí isso acaba sendo alimentado, né, dentro dessa sociedade patriarcal, católica, apostólica, romana que a gente vive, né, existe esse controle social pelo sexo, assim, né, pela culpa do sexo.
É diferente, por exemplo, de quando a pessoa, por exemplo, tem um câncer, né? Que o pessoal fala, ah, coitadinha dessa pessoa, tal. Agora,
Sim.
quando uma infecção é sexualmente transmissível, rola uma coisa, fez alguma coisa errada.
Sim, tanto que isso é muito comum, assim, né? Às vezes, ainda que isso às vezes aconteça, né? Porque às vezes, se é uma pessoa que teve dentro do histórico da pessoa, né? Às vezes elas também veem o câncer como um castigo, mas é um castigo por outra coisa que não seja o sexo, né? Ah, ele foi um pai ruim, ai, tá com câncer. Tipo, a gente vê a saúde, né? Doenças sendo atribuídas como culpa e como castigo é uma coisa comum, mas nas ISTs isso é muito relacionada ao essa culpa pelo sexo. Tanto que a gente vê dentro da história do HIV, quanto que existia uma diferença muito grande entre as pessoas que viviam, que morriam pela AIDS, né, no início da epidemia, que eram, existia uma empatia muito grande, né, com os hemofílicos, com os bebês de transmissão vertical, enquanto que, né, para as pessoas que usavam drogas injetáveis, para os homens gays e mulheres trans que morriam, para as profissionais do sexo, era uma coisa que era um castigo, tipo, né? Então, assim, existia essa diferenciação muito clara, assim, né? Na forma com que eles lidavam com isso.
Eu ia te contar até que o primeiro teste de HIV que eu fiz, eu já contei isso algumas vezes aqui no podcast, a gente, antes de fazer o teste, você só podia fazer o teste se você visse um vídeo, um curta, assim, falando sobre ISTs, mas com imagens, assim, horripilantes, assim. Eu lembro que eu saí do teste apavorado, assim, falando, nunca mais vou fazer sexo na vida. Enfim.
E é parecido com que a forma com que a gente vê na escola também, né? Educação sexual é uma coisa que é tipo, assim, só faça sexo depois do casamento, assim, né? Porque se você fizer depois do casamento, nada disso vai te acontecer, né? Como se isso fosse um método de prevenção, assim. Porque, assim, são imagens, né? Tipo, muito, muito assustadoras, assim, né? E que acaba que gera um problema que eu acho muito grande, né? Além de carregar o estigma dessas pessoas que têm essas infecções, fazem as pessoas negligenciar os sintomas mais, né, precoces dessas infecções, né? Porque dá a impressão de que HPV é só quando tem uma verruga enorme, né, lesão em couve-flor. Quando tem a sífilis, é aquela lesão, né? Enquanto que a gente sabe que na prática, nem tudo é a figura do livro, né? A gente, assim, são diferentes pessoas, diferentes corpos e diferentes formas de apresentação de uma infecção, de uma doença, né? Então, acaba que congela, né? Cristaliza na pessoa, no jovem, de que a doença, a infecção é só aquela imagem, né? E tudo que fuja daquilo, ela não vai entender o próprio corpo, né? Ah, tipo, sífilis tem um monte de apresentação, né? É uma doença que a gente chama até de imitadora, né? Tipo, ela mimetiza sintomas de inúmeras doenças. Então você fala, ah, tô com sífilis. Não é, tipo, quando eu vi lá na minha aula era diferente, então não é isso, né?
É, me lembro até que há pouco tempo atrás eu tive uma fissura anal. Aí eu fui no médico, o médico mandou fazer teste de sífilis, porque ele falou, ah, pode ser, enfim.
Eu acho que, assim, seu médico foi uma pessoa bem, teve um pensamento bem correto, porque às vezes a pessoa chega com uma queixa e as pessoas acabam tendo, os profissionais da saúde mesmo, às vezes não estão tão preparados e acabam tendo uma dificuldade de abordar isso, assim, né? E às vezes fala, ah, não vou pedir esse teste porque, ai, é um pai de família, né? Tipo, é uma mulher em idade fértil, é uma senhora, né? Tipo, como se as ISTs se apresentassem só em grupos específicos, né? Elas,
Isso.
outros grupos não se infectassem, né?
É, ou se, por exemplo, quando uma mulher trans ou um gay vai no serviço de saúde, às vezes a primeira coisa que o profissional pensa é IST. Mas sim, a gente também tem outras coisas, né? A gente sim, tem colesterol, né?
Acho que é uma luta que a gente tem na medicina exatamente com isso, né? Acho que existe estigmas, assim, muito grandes, né? Porque existem várias doenças que às vezes até parecem com infecções e que todas as pessoas estão sujeitas a ter, doenças reumatológicas, doenças oncológicas, tipos de câncer. Doenças reumatológicas, para quem não sabe, lúpus, artrite reumatoide, algumas dessas doenças que o sistema imunológico acaba atacando a gente mesmo, assim, né? Uhum. Doenças oncológicas, cânceres, que parecem que as pessoas às vezes têm dificuldade de falar, não, isso tem que descartar todas as ISTs e não demora para ter esse raciocínio. E um exemplo dessa coisa que é bem cômoda da medicina e não tem nada a ver com IST ou com a população LGBT, por exemplo, pessoas gordas, né? Às vezes, profissionais da saúde relacionam tudo com a obesidade da pessoa, né? E às vezes elas têm outras coisas, inclusive ISTs, porque isso, às vezes eles pensam que determinadas populações não têm vida sexual ativa, né? Então, assim, é tudo culpa da obesidade, é uma pessoa... Assim, a gente tem que lidar com o capacitismo, com a gordofobia, até para eles entenderem que essas pessoas também têm uma vida sexual ativa, né? Então, é interessante tanto que o sexo, ele acaba deixando tudo um pouco mais nebuloso, assim, né? Porque a gente que é profissional da saúde, tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não se projetar, né? Para a gente não enxergar o mundo da forma com que a gente lida com o sexo, né? Porque existem várias formas de lidar com o sexo, várias formas de praticar o sexo, e às vezes existem práticas que você desconhece, né? Então você precisa estar sempre ouvindo e não colocando a sua visão, a sua prática como a referência, né?
Sim.
Oi, meu nome é Ana Paula. Eu vivo com HIV há 30 anos. Faço tratamento há 20 anos e tomo todas as vacinas que me são ofertadas. Eu não sei muito a respeito especificamente da vacina do HPV, mas, no geral, as vacinas protegem muito a nossa imunidade, nos protege de adoecer, se caso nós venhamos a pegar uma pneumonia, por exemplo, que ela está protegida pela vacina, é muito difícil que a gente venha a adoecer. Se adoecer, vai ser algo muito mais leve do que se não fosse com a vacina. E com o HPV é a mesma coisa. As vacinas são assim no geral. E eu tomo todas e eu acho que... Eu sou muito defensora das vacinas, sou muito defensora do SUS. E eu acredito que a gente precisa divulgar e mostrar para as pessoas que elas devem se vacinar. Nós tivemos alguns anos aí, né, de abandono das vacinas, que as pessoas não estão mais se vacinando, não vacinam mais seus filhos, e isso é algo muito sério, é algo muito crítico. E, inclusive, falando específico, né, do HPV, a questão das crianças serem vacinadas nas escolas ou os pais não permitindo que os filhos sejam vacinados na escola. E eu acho que precisa ter muita divulgação, precisa haver comunicação, campanhas para vacinação de uma maneira muito ampla e muito forte para que isso volte a acontecer de uma maneira mais intensa do que está sendo hoje.
Agora vamos falar um pouquinho, Arthur, sobre o HPV, né? Uma IST que a gente falou pouco aqui no podcast. A gente já falou sobre sífilis, já falou sobre gonorreia, sobre o HIV várias vezes, né? E o HPV é uma coisa que está que é até mais ou menos comum, né? Tem muita gente que, enfim, eu tenho vários amigos que me contaram já, ah, eu tive uma vez, duas vezes, sei lá. Antes da gente entrar nesse assunto, você poderia explicar para a gente, assim, por exemplo, o que é o HPV, como que ele aparece? Se eu falei alguma besteira, você pode me dizer, inclusive.
Não, você não falou nenhuma besteira. Né? A única coisa que eu ia te... Não era nem te corrigir, né? Que a gente já deve ter tido HPV, né? Porque a gente tem... Todo mundo... É um vírus que a gente teve contato, a grande maioria das pessoas já tiveram contato. A única diferença é que as pessoas... A maioria das infecções pelo HPV, elas se resolvem espontaneamente. Mas se a gente for analisar várias pessoas, a gente... É uma coisa que a gente vai explicar mais na hora da parte da vacina, é que a gente, ao longo da vida, né, a gente teve contato com o HPV em diversas oportunidades.
Então, assim, o HPV é tipo o herpes, por exemplo, que muita gente teve contato já.
Não deixa de ser, né? São vírus diferentes, de famílias diferentes, assim, né? Mas... A gente pode pensar dessa forma, né? Que a gente já teve contato com herpes e com HPV em vários momentos da nossa vida, porque a gente é um vírus que circula muito, né? Falando do HPV, é um vírus que circula muito na sociedade e por formas muito de ser muito fácil de se transmitir, né? Ele acaba circulando muito. O herpes também é a mesma coisa, né? São doenças que não são graves, né? Então isso facilita a disseminação, porque não vai morrer, né? Tipo, geralmente doenças que são muito graves, aí você às vezes acaba interrompendo, né, com a gravidade da doença a transmissão. Ali são doenças que geralmente são autolimitadas, se resolvem sozinhas, não tem uma gravidade importante, né? A não ser que você desenvolva complicações relacionadas ao HPV, que a gente também vai falar sobre isso, mas é um vírus que circula muito na sociedade. E lembrando que o HPV, existem vários tipos de HPV, né? E a gente tem... Talvez todo mundo já tenha tido contato com HPV de uma forma não sexual, né? Porque a verruga que a gente tem no dedo, que a gente tem, às vezes, na planta do pé, né? Algumas pessoas que eles chamam de olho de peixe, né? Que é uma verruga plantar, né? Que fica na planta do pé. Ela também é um HPV, né? O HPV, ele tem alguns tipos que se desenvolvem na pele, né? Tipo, se entra em contato com a pele, ele vai se apresentar na pele. Outros tipos, eles vão se apresentar na mucosa, seja da boca, seja do ânus, seja, né, vaginal, e no pênis também, né? Então, a gente tem um número muito grande, são mais de 200 tipos de HPV, e a gente fica... a gente acaba tendo que direcionar para os que estão relacionados a complicações mais graves, né? Como o caso de câncer, né?
Entendi. Então, por exemplo, até eu tive uma verruga uma vez na testa. Foi uma coisa que me incomodou bastante, porque é na testa, né? Enfim.
Sim.
E aí é um HPV também, então, uma verruga.
Isso, assim. Isso. E é né, uma coisa bem... Que é uma característica do HPV... principalmente na verruga, que ele é uma doença que você pode transmitir para você mesmo, né? Porque se você coça, se você...
Quando você pôs a mão...
Você pode, né, às vezes, se você... Muita gente tenta ela mesma, tipo, resolver, tirar, e às vezes aumenta a lesão, ou faz uma verruga do lado, né? Então, acho que é um vírus que ele é muito transmissível, né? Tipo, por isso, assim.
Entendi.
Precisa ser resolvido, mas por um profissional adequado. Assim.
Não em casa,
não,
né?
Não soluções caseiras.
Entendi. Então, como me conta, Arthur, como é que a gente faz para... quando a gente vai falar de prevenção, como é que a gente pode pensar a prevenção do HPV? A camisinha, como que é? A vacinação?
Então, a prevenção do HPV, ela tem duas formas muito importantes, né, de prevenção. O preservativo, né, um método de barreira, você não vai ter contato da área infectada com a área que não está infectada da outra pessoa, né? Então, isso, métodos de barreira vão prevenir a infecção, porque a infecção acontece quando tem contato direto, né, da área infectada com outra área infectada. Mas a camisinha, ela tem uma limitação, né? Porque, primeiro, que nem todo mundo usa, né? Existem pessoas que não usam preservativo. E segundo, que existem modalidades de sexo que não contemplam a camisinha e que podem transmitir, né? O ato de roçar área íntima com outra área íntima, esse atrito pode transmitir o HPV, né? Você esfregar partes, o pênis em alguma área da vagina que não seja a inserção, ou na área do ânus, ou, né, diversas formas desse atrito acontecer, que não necessariamente vão acontecer, às vezes, antes, né, do preservativo ser colocado, né? Acho que também é uma forma de transmissão. E o sexo oral, né? Porque quando eu falo que nem todo mundo usa o preservativo, existem pessoas que não usam preservativo em nenhum momento, mas existe um número ainda maior de pessoas que não usam preservativo na hora do sexo oral, né? É uma modalidade de sexo que, eu posso dizer assim, que raramente é utilizado a camisinha, né? Então, assim, por todas as pessoas, mesmo por pessoas que usam preservativo, né, no sexo vaginal, no sexo anal, no sexo oral, né, e principalmente quando existe o sexo oral na vagina, né, ou no ânus, né? Então, assim, aí ainda fica, o uso desse método de barreira fica ainda mais comprometido, né? Existem muitos tipos de HPV, como eu disse, e a vacina, ela é focada nos tipos que têm maior chance, estão relacionadas a desenvolver câncer, né? Mas só isso já é uma coisa importantíssima, né? Então, às vezes, a pessoa vai desenvolver lesões para HPV mesmo com a vacina, mas ela é uma vacina que previne a complicação mais grave da infecção, né? Que é o desenvolvimento de câncer, né? Porque o HPV, ele estimula ali as células, alterações nas células que o câncer é isso, né? É quando as células ficam diferentes ali, elas param de funcionar, ou funcionam de uma forma errática, assim, né? E ali é um gatilho para que essas células comecem a ficar diferentes naquela região, e isso acaba sendo levado para outros órgãos, né? Então, aí acaba que esse gatilho naquela região ali, aquela região ela fica doente, mas não é pela infecção, né? Ela fica
Entendi.
doente porque as células daquele lugar estão diferentonas, assim, né? Não estão funcionando certo. E aí o risco é quando essas células começam a migrar pelo corpo e ser implantadas em outros órgãos, né? Que é o que a gente chama de metástase.
Entendi. E aí a gente, por exemplo, pensando nesses tipos de câncer, aí seriam cânceres em pessoas com útero, no útero, é isso?
Isso. O câncer, ele está relacionado ao lugar onde aquela infecção aconteceu, né? Isso, assim, muito mais frequentemente, muito mais comum isso, porque ele está relacionado com um local de origem ali, né? Porque a gente desenvolve a lesão onde esse atrito aconteceu. O vírus acaba sendo implantado, né? Colocado ali pela infecção, ali pelo contato, e ali a lesão vai acontecer. E o câncer ele vai se dar a partir da lesão, né? Então, é isso que acontece.
Então, assim, no limite pode acontecer no ânus, né? No,
isso, né? Ele
tá na garganta.
No caso das pessoas com útero, ele está relacionado, sim, ao câncer de colo de útero, mas também na vulva, né? Em locais onde, como eu disse, em locais onde houve esse contato, né? Existe o contato do corpo, do pênis, com a mucosa da vagina, da vulva, e também com o colo do útero, né? E ali o vírus faz o vírus é implantado ali, e ali faz a lesão, e ali começa a desenvolver, e como é uma área de difícil acesso, as pessoas não conseguem ver, acabam a lesão ficando lá, esquecida. E aí essa célula fica cada vez mais diferente e o câncer acaba se desenvolvendo. Isso acontece em outros lugares, né? Isso pode acontecer no ânus, isso pode acontecer na boca, isso pode acontecer no pênis. Esses lugares acabam sendo mais visíveis, né? Então, às vezes, as pessoas conseguem avaliar com mais... com mais facilidade, mas existem relatos de câncer de reto, por exemplo, né, que é uma região em que as pessoas não conseguem acessar, visualizar, né, que mesmo de uma forma tátil, às vezes não vai conseguir acessar aquele lugar. Então, tanto que existem já uma prática comum das pessoas que praticam sexo anal de fazer uma visualização da região como um Papa Nicolau mesmo, para avaliar se não existe uma lesão, porque se a lesão está lá e ela não foi retirada, não foi tratada, porque você precisa tirar ali, para interromper a infecção, tirando a lesão, seja de forma química, seja com forma cirúrgica. Então, para isso, você precisa diagnosticar, né?
Uhum. Então, a gente já vai falar da vacina, mas se eu entendi bem, para quem, por exemplo, faz sexo anal, seja uma pessoa LGBT ou não, é interessante fazer uma, de vez em quando, uma profilaxia, não sei se eu posso falar assim.
Uma monitorização mesmo, né? Acho que monitorar, né? Avaliar, investigar, né?
Médico, proctologista.
Né? Acho que nem todo mundo vai ter acesso ao proctologista, né? Às vezes a pessoa no SUS, né, acaba que as pessoas não é. As pessoas para irem a algum especialista, né, dentro do SUS, você tem, às vezes, que já está com alguma doença, alguma queixa. Uhum. Mas o médico de saúde da família, ele está apto a avaliar, fazer uma avaliação, conversar, né? Acho que a própria pessoa que faz prática do sexo anal, ela tem que se sentir confortável, né? O profissional da saúde deixar essa pessoa confortável para falar. Porque às vezes é até uma mulher cis, por exemplo, né? Que pratica o sexo anal, mas tem vergonha de falar isso. E você faz o Papa Nicolau, né, ali, olha e fala, ela não tem nenhuma lesão no colo do útero, tá tudo ok. Mas e se ela praticar sexo anal? Se você não analisa, se você não investiga, às vezes a lesão tá em outro lugar, né? E no caso, por exemplo, da boca, né, às vezes é uma lesão que ela não vai ver, mas a própria saúde bucal, né, às vezes o dentista vai conseguir avaliar, tem uma lesão ali, né? Porque na maioria das vezes essas lesões são indolores, então é muito mais uma questão tátil do que dolorosa, você sentir, né? Às vezes é mais visual e tátil do que sentir a dor mesmo.
Entendi. Então, assim, fica a dica para o pessoal que se sentir alguma coisa diferente, tanto no ânus quanto em outra parte, é bom ir no médico,
isso,
né?
Sempre.
Que é uma dica geral, não só para IST, né? Mas...
Não, e não só para o HPV, não só para IST, não só para HPV, né? É uma dica sempre. Se tem uma lesão diferente, se teve alguma lesão, né, no pênis, na vagina, no ânus, né? Se você conhece seu corpo e vê que tem alguma coisa que está diferente no seu corpo, você precisa investigar. Se é na área genital, anal, pode ser que seja uma IST. E toda IST tem que ser tratada, diagnosticada e tratada precocemente, né? Seja para evitar novas infecções, seja para também interromper a doença, a infecção.
Legal. É, às vezes a gente fica um pouquinho com vergonha e tal, mas enfim, mas tem que tentar desestigmatizar a IST também, né?
Sim, acho que é um objetivo máximo que a gente da infectologia tem, né? Acho que não existe caminho para as pessoas diagnosticarem precocemente qualquer IST que não seja por essa desestigmação. Por essa desestigmatização, assim. Não existe outro caminho, porque quando as pessoas tiverem medo do próprio corpo, as pessoas não vão procurar a tempo, né?
É, até porque às vezes... Ah, enfim, né? Às vezes eu contei aqui no podcast recentemente esse caso aí da minha fissura anal, que eu contei várias vezes aqui no podcast. Os meus amigos falam até assim, ah, você se expõe um pouco, né? Eu falei, mas é importante eu falar para o povo ver que não tem nada assim, nada tão de mistério.
É legal isso mesmo, né? Porque eu acho que você, quando você se sente confortável para falar, existe uma identificação, uma representação ali, né? Uma representatividade até, né? De, olha, existem outras pessoas que também têm fissura anal, tem outras pessoas que têm... HPV, né? Quanto que dentro das redes sociais, quanto que é importante as pessoas que vivem com HIV, que abrem o diagnóstico, que conversam sobre isso, é fazer as pessoas entenderem que não é elas não estão sozinhas, né, nessas experiências, né, que tem inúmeras pessoas que passaram por exatamente aquilo que você está passando.
E eu contei aqui pro pessoal que eu apesar de trabalhar com isso, trabalhar com divulgação científica, trabalhar com projetos relacionados à saúde sexual, eu tive vergonha de ir no médico. Eu demorei uns 20 dias, assim, me sentindo desconfortável, tudo, para ir, porque a gente, às vezes, sente vergonha mesmo, é normal.
Sim, né? Sim.
Mas, enfim, é importante
a gente ir. Você foi. Entendeu que esses 20 minutos, esses 20 dias, esses 20, entendeu que esses 20 dias não precisavam ter acontecido, né? Acho que dentro do. Fica aquele aprendizado, né? Acho que da próxima vez, se tiver alguma coisa diferente com o seu corpo, você
provavelmente. Eu fiquei 20 dias sofrendo à toa, né? Mas sim. Enfim, por causa da vergonha.
Olá, Guto, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Tito, eu vi a sua pergunta sobre se eu já sabia da importância da vacinação do HPV. Sim, eu já sabia, há muito tempo, na verdade, porque não por conta de propagandas, nem por conta de programas que incentivem a vacinação, não por causa disso, mas na verdade foi porque eu acabei pegando HPV ali para os meus 17 anos, e aí eu tive que ir atrás de especialistas para poder me tratar, né? Aí, graças a Deus, eu fiz o tratamento e me curei. fiquei perfeito, minha pele voltou normal, lisinha. O único medo que eu me lembro daquele tempo era que a gente ia nos especialistas e até eles mesmos falavam que era um vírus sem cura. Falavam que... O vírus, ao mesmo tempo que você tratava, o vírus voltava e se repetia e que aquilo nunca acabava. Tinha pessoas que eu falava com elas e elas estavam tão preocupadas, dizendo que já se tratavam há anos e nunca se curavam, que eu pensava, pronto, acabou comigo isso daqui. Mas passou um ano ali com o meu tratamento e eu me curei. Graças a Deus não tive nunca mais... verruguinha nenhuma. E é isso, cara.
Vamos falar um pouquinho da vacina. Qual que é a importância, então, da vacina e como que quem que pode tomar vacina do HPV?
Então, a vacina, a gente tem duas vacinas. A gente tem a vacina que é tetravalente, quadrivalente, né? Que ela protege contra quatro tipos de HPV. O 6, o 11, o 16 e o 18. E a gente tem a nonavalente, que protege contra o 6, o 11, o 16, o 18, o 31, 33, 45, 52 e 58, né? São muitos. Como eu disse, são
Nossa.
mais de 200, né? Então, só que disponível no SUS está quadrivalente,
Ah, entendi.
né? Aí eu falo que eu falo das duas porque existem pessoas que vão ouvir e que às vezes não estão contempladas no, nas populações que tomam a vacina. Elas podem fazer isso em clínica particular. Existe essa vacina disponível que tem nove, que protege contra nove tipos. A quadrivalente, que ela protege contra o 6, 11, 16 e 18, o 16 e 18 estão muito relacionadas, correspondem a 70% dos casos de câncer de colo de útero relacionados ao HPV. E a gente tem os dados que a gente tem relacionados ao câncer de colo de útero, e eles são muito maiores, né? Existem muito mais pesquisas nessa população, né? De pessoas que têm útero. Aí a gente tem essa vacina que é para quatro tipos, e a gente tem duas populações que estão contempladas, que podem fazer essa vacina. Você tem crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, menino ou menina. Quando eu falo no, de 9 a 14, né, 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? Não é completou 14. Até você ter 14, até você não ter 15, você ainda tem 14, né? Muita gente acha que completou 14 não tem mais direito. Então, se você tem um jovem em casa de 14 anos, ele pode fazer a vacina ainda. São duas doses. Essa vacina, ela é muito importante que seja feita. Existe, assim, muita discussão sobre, né, assim, todo uma bobagem obscurantista e, né, que é, assim, conservadora, que, né, acham que não pode fazer uma vacina que é relacionada, que é para proteger de uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, numa criança que estaria estimulando ela a ter relações sexuais, né? Sendo que, né, com vacina ou sem vacina, as pessoas vão ter o início da vida delas do mesmo jeito, e isso não vai acelerar ou interromper nada, né? São as vivências daquele adolescente que vão fazer o início da vida sexual dela acontecer, dele acontecer. E é importante que isso seja feito o mais precoce possível, porque quanto antes de você iniciar a sua vida sexual, né, você já estar protegido, mais eficiente vai ser a vacina, né? Se uma pessoa começa a vida sexual com 14 anos e depois de ter a relação, depois de se expor, ela toma a vacina. Você já teve contato com a infecção, com vírus, né, antes da vacina, né? Então, não, assim, são vários tipos, né? Mesmo se você já tiver tido contato, você vai tomar, mas quanto antes da pessoa iniciar a vida sexual dela, ela tomar, mais eficiente, melhor vai ser.
Entendi. E a outra população que pode tomar é o pessoal.
Então, a outra população que tem direito à vacina pelo Programa Nacional de Imunizações, pelo PNI, são as pessoas imunossuprimidas. São as pessoas que vivem com HIV, são as pessoas que foram transplantadas, né? Seja transplante de órgãos sólidos, né? Tipo rim, fígado, coração, seja pessoas que fizeram transplante de medula óssea, pessoas que têm alguma doença que cause imunossupressão, a doença, ou que o tratamento cause alguma imunossupressão. E essas pessoas, elas têm que tomar, elas têm direito à vacina até os 45 anos, né? Então, assim, a vacina ela pode ser dada até a partir dos 9 anos. Então, se a pessoa tem alguma desses quadros, né? Se ela vive com HIV, se é imunossuprimida como um todo, ela pode tomar a partir dos 9 anos, se ela for uma criança, né? Mas se tiver mais de 15 anos, ela pode tomar também, né? Só, a única diferença é que para as crianças e adolescentes, são duas doses. Para as pessoas que são imunossuprimidas, são 3 doses.
Então, entendi. Porque... mas me diz uma coisa. Por que que essas pessoas, no caso, têm que tomar... Elas têm alguma chance maior de desenvolver o câncer, é isso? Como que é?
Sim.
Né? Eu, na verdade, estou fazendo essa pergunta porque eu me fiz essa pergunta quando eu fui tomar a vacina.
Sim. A gente... Assim, ela tem um efeito muito maior na infecção, né? Você tem menos chance de infecção, né? Você, uma vez que você tem menos chance de infectar, da infecção acontecer ali, né? Você não vai desenvolver o câncer, né? A vacina, elas são para os tipos que mais estão relacionados com câncer. Então, as pessoas podem desenvolver o HPV por outros tipos, mas esses tipos estão menos relacionados a câncer. Então, assim, você evita mais a lesão, e uma vez evitando a lesão, você não vai desenvolver. O efeito dela, né, nas lesões que já acontecem, não é tão importante, tão significativo, né, mas é mais significativo não ter a lesão. Por isso que é importante também, assim, entra dentro de uma parte que você, uma vez você não tendo lesão, não só o câncer, né, você tem uma quantidade muito grande de situações em que vai ser importante, né, porque, assim, você ter lesões de HPV na área genital, anal, o atrito dessas lesões, elas facilitam a transmissão de outras STs, principalmente o HIV.
Entendi.
Você tem um ganho em autoestima, né? Você, né, não vai ter que... toda a questão que está relacionada ali às lesões, você não... você procurar... essa parte da autoestima, acho que... acho que se eu não vou desenvolver tão bem, melhor não falar.
Tá.
Eu acho que você vai ter um ganho grande em situações que, né, você não vai ter lesões que você vai que, em que o tratamento para retirar é super incômodo, deixa de ter uma infecção, né? Isso já é motivo suficiente, né? Acho que. Mas a ação contra o câncer é muito isso, né? Essas infecções que acabam evoluindo para câncer, essas lesões, elas não vão... Você está se protegendo contra elas, né?
Entendi, entendi. Mas, assim, para quem vive com HIV, né, que é uma população aqui que ouve muito podcast... então é bastante importante que a gente vá fazer essa vacina. Não esqueça dela, que não é só contra o HPV, é contra também a possibilidade de um câncer, né? Sem querer causar terror aqui, né?
Não, sim, claro, né? Mas no caso das pessoas que vivem com HIV, mesmo se elas estiverem com CD4 adequado, né, elas... É importante que elas vacinem porque, né, a gente está oferecendo, é ofertado a elas, né, e você vai ter uma
proteção a mais.
Uma proteção a mais, né, exatamente.
A gente, como quando a gente teve a notícia, né, da expansão da vacinação para pessoas vivendo com HIV, especificamente, que é o grupo que eu trabalho mais, né? Que a gente está dentro de uma ONG que são de pessoas vivendo com HIV e tal. Então, a gente queria, ficou muita dúvida na nossa cabeça, na minha, inclusive, por que que a gente teria que tomar... por que que a gente tem esse direito, digamos, né? Se existe um risco maior, enfim. Por isso que eu fiz essa pergunta.
Como eu disse, nem todo mundo está indetectável, né? E nem todo mundo está com CD4, né? Às vezes, algumas pessoas demoram para ter o CD4 num nível, né, que seja... Se a pessoa teve um diagnóstico tardio, assim, né? Às vezes a pessoa demora para ter o CD4 ali no nível adequado, né?
Às vezes ela pode... E é complicado fazer uma política pública perguntando CD4, né?
Sim,
não dá para... Só lembrando aqui, pessoal, CD4 é o...
Não sei se você marcador quer explicar. O HIV ele se multiplica dentro do CD4 e destrói o CD4. Né? Então, ele se... E aí, quando a carga viral vai caindo... vai ter menos ataque ao CD4 e os CD4 vão voltando à normalidade. A questão do HIV, se a pessoa não estiver indetectável, ela pode, se ela tiver com uma lesão, facilita ela para transmitir para outras pessoas. E também, se a pessoa que não vive com HIV, tiver uma relação com uma pessoa que vive com HIV e não tá, e essa pessoa não tiver indetectável, se ela tem uma lesão, facilita para ela adquirir também. Porque esse atrito, né, vai sangrar, né, e você vai facilitar ali o contato com o sangue, com o vírus. Né?
Entendi. Ah, então, isso que é legal, né, a gente falar de imunização, que a gente é uma coisa que a gente esquece às vezes de falar, é que a gente está protegendo a gente, né, mas protegendo outras pessoas também, né? Isso é uma coisa que talvez não se fala tanto, mas é importante lembrar.
A imunização ela é um pacto de saúde coletiva, né? Acho que é isso, né? Você está se comprometendo com a sua saúde, com das pessoas ao seu redor, assim, né? Você está parando ali uma cadeia de transmissão ali, que, né, você vai ter, se você tiver protegido, essa cadeia, de alguma forma, ela vai parar em você e você não vai passar ela para frente. Né? Então, se todo mundo tiver essa barreira, você vai conseguir controlar a doença de uma maneira extremamente eficiente. E que, às vezes, a pessoa que protegia até uma minoria que não se vacina, ou que, às vezes, a vacina não... A vacina não tem 100% de eficácia. Né? Então, quanto mais gente vacinar, vai proteger essas pessoas. Né?
Entendi. Na minha família, recentemente, eu tenho um parente que é criança e tal, e não queriam vacinar, que ele é um menino. Não queriam vacinar, e aí eu dei uma bronca, porque...
Não queria vacinar para HPV?
Para HPV,
Eu
falei tanto no ouvido que foram vacinar no final.
Não, porque, né, assim, vacina é uma coisa que se tem vacina, né? Tipo, mesmo que você não entre em contato com aquilo, se entrar em contato você vai estar protegido, né? Mas, assim, são efeitos colaterais mínimos e super tranquilos, e que são infinitamente menores do que se você desenvolver a infecção. Né? Então, que é, né, uma picadinha, ou se tiver uma dor no braço, se você comparar com a COVID, ou com HPV, ou com, né, tipo, são coisas infinitamente diferentes, assim, em intensidade e em complexidade.
Né? Sim, verdade. Arthur, eu queria te agradecer pela disponibilidade aqui, foi muito legal o papo. Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa para o pessoal, além do que a gente já falou. Acho o teu projeto muito legal, continue com ele, que é massa.
Eu queria só dizer, deixar um recado para as pessoas, né, não terem medo... da sua vida sexual, não terem medo das infecções que vocês têm ou que vierem a ter na vida de vocês, que vocês conheçam o corpo de vocês, que vocês se conheçam, que vocês procurem um médico assim que virem alguma coisa diferente, que vocês se testem com regularidade, que cuidar da gente, se cuidar é muito importante. E é isso, sigam a minha página, é @infectofobia no Instagram. E é isso.
Então,
eu que agradeço, Guto, foi uma experiência bem legal para mim, primeiro podcast que eu participo. E foi muito legal, gostei bastante.
Ah, que bom, que bom. Então vamos dar um tchau aqui para o pessoal e a gente continua se conversando nas redes sociais, pessoal, com o Arthur e com o Viveração. Um beijão, gente.
Tchau, gente.
No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Ah, temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.se/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção, Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.